Vamos ler a palavra de Deus, 1 João capítulo 5, nós vamos ler do verso 18 ao 21. Diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não o atinge. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro está sob o poder do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Que Deus abençoe a sua santa palavra aos nossos corações. No domingo passado, meus irmãos, nós estávamos falando aqui sobre quatro verdades que o crente precisa saber. Os irmãos se recordam que eu comecei dizendo que há coisas que Deus não quer que saibamos. O dia, a hora da nossa morte, por exemplo, Deus nos protege disso. Seria muito ruim ter a hora marcada, o dia marcado. Não é bom que seja assim. Outra coisa que Deus não quer que nós façamos e não quer que nós assim nos interessemos em ficar sabendo, em buscar saber. Deus não quer que nós consultemos os mortos. A Bíblia diz isso claramente. E a Bíblia chega a dizer que quem está de um lado não pode ter contato com quem está do outro lado. Então Deus quer que algumas coisas nós não saibamos. No domingo passado nós falamos de algumas coisas que Deus quer que saibamos. Por exemplo, Deus quer que saibamos que nós temos a vida eterna. Isso é muito importante, é bom, faz bem à vida saber que Deus nos garantiu a vida eterna com Ele. Agora, irmãos, o texto bíblico continua falando a respeito de coisas que Deus quer que saibamos também. Por quê? Porque essas coisas nos ajudam a viver. Os ensinos da Bíblia nos ajudam a viver. Isso é muito importante. Quando você tem o ensino da Bíblia, a doutrina da Bíblia, a sua vida é uma vida melhor. Você encara a vida de um outro modo. Os ensinos da Bíblia, diz a própria palavra de Deus, eles não são pesados. Às vezes nós achamos que servir a Deus é um peso. Nós achamos que ser crente é um peso. Não é. É um alívio para a vida. É interessante que essas questões ligadas àquilo que Deus quer nos ensinar e àquilo que Deus tem para nós, aos limites que a Bíblia nos dá. É muito interessante, meus irmãos, que quando você tem um cão, um cãozinho, ele acostuma sair de casa. E quando ele percebe que você vai pegar a coleira lá, as coisas para sair com ele, o bicho vai ficando todo feliz. O bicho vai ficando numa alegria tremenda. Não é a mesma alegria de quando o bicho está perdido na rua. Por quê? Porque o cãozinho sabe que na coleira é que ele encontra a verdadeira liberdade. Sem a coleira o que ele está é perdido, é uma outra coisa. Não é a mesma coisa. Na coleira com seu dono, ele se sente seguro, e é o momento que ele está mais protegido, com relação às doutrinas da palavra de Deus, e aos limites que a Bíblia nos impõe. É ali que nós encontramos a nossa segurança, porque nós temos a verdadeira liberdade, podemos transitar, mas com a companhia que nos dá segurança, que é a companhia de Deus. As doutrinas da Bíblia, elas nos dão segurança. E eu quero lhes chamar a atenção, meus irmãos, porque agora no verso 18 aparece a palavra sabemos de novo. Os irmãos lembram que ela aparece quatro vezes já. Agora sabemos que todo que é nascido de Deus não está no pecado. Todo que é nascido de Deus não está no pecado. Ou seja, é importante que saibamos que quem é nascido de novo não está no pecado. O que é estar no pecado? Estar no pecado, meus irmãos, é não estar no domínio ou debaixo da força do pecado. Não está mergulhado no pecado. Uma pessoa nascida de novo, e essa doutrina do novo nascimento, como eu já falei aqui algumas vezes, e os irmãos sabem muito bem, é uma doutrina importante na Bíblia, porque o homem precisa nascer de novo. O homem precisa experimentar uma transformação que seja tão radical, tão profunda, tão íntima, que é como se ele nascesse de novo. É uma mudança de pessoa, é uma nova criatura. Quem já passou por isso não está no pecado. Pastor, eu tenho alguma coisa na minha vida que eu não consigo me livrar. Eu tenho um vício de pensamento, eu tenho um vício comportamental, eu tenho algo que me domina e que, sendo bem verdadeiro mesmo, parece que eu faço porque eu quero, mas a verdade é que, se eu quiser deixar de fazer, daqui a pouco estou fazendo de novo. Você sabe que uma questão muito importante na vida é a gente admitir que estamos sendo, em alguns momentos, dominados. Porque às vezes a pessoa está dominada, mas ela não percebe. Ela acha que está fazendo porque gosta. Mas até aquilo que gostamos não pode passar de certo limite. A Bíblia fala de domínio próprio. E quem é nascido de novo tem o domínio próprio. Quem é nascido de novo, quem experimentou a conversão, o novo nascimento, essa pessoa não está no pecado. É importante saber isso. Por quê? Dentre outras razões, porque a Bíblia, ela mostra que Deus nos ama, e mostra que Deus convida e aceita a todos. Então preste bem atenção. Deus ama, convida e aceita a todos. Mas quando a pessoa nasce de novo, Deus ama, convida e aceita a todos. Mas há uma mudança na pessoa. O mundo entende assim: Deus ama, convida, aceita e aplaude a pessoa do jeito que ela é. Não é assim. O mundo pensa assim: Deus ama, convida, aplaude, aprova, aceita e não quer que a pessoa mude. Mas não é assim. Seria muito esquisito. A pessoa busca a Deus e continua a mesma. Na verdade, o que a pessoa precisa é de algo sobrenatural, que a ajude a mudar. Você talvez pode pensar e dizer assim: mas eu sou desse jeito, Deus me fez assim, Deus me ama e Deus me aceita assim, e eu não mudo. Por quê? Porque eu nasci assim. Não, por isso que a Bíblia tem a doutrina do novo nascimento. Necessário vos é nascer de novo. Porque, meus irmãos, nós nascemos mesmo desse jeito mesmo. Esse jeito que nós nascemos aí, em várias áreas, é esse jeito ruim mesmo. É esse jeito esquisito mesmo. Em várias áreas. Você imagine um pedófilo dizer assim: eu nasci assim. Eu nasci assim, eu tenho essa tendência, eu gosto e Deus me fez assim, e todo mundo tem que me aceitar assim, e Deus me ama, porque é Deus que me fez, eu também sou filho de Deus, igual o outro que não é. Ora, Deus ama, convida, aceita e muda. Muda. Deus muda. Seria estranho, meus irmãos, porque não fosse assim, porque o maior problema da humanidade chama-se pecado. Esse é o maior problema. É cada vez que nós fazemos alguma coisa, que nós agimos, pensamos, falamos de um modo que desagrada a Deus. Então, aquele que está na, que é nascido de novo, não está no pecado. Agora, pode pecar? Acontece de pecar? Sim, acontece de pecar, mas não está no pecado. Agora, uma outra coisa que precisamos saber, que tem também a ver com isso, no verso 18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Vamos, olha para a sua Bíblia aí, verso 18. Aquele que nasceu de Deus o protege. Os irmãos estão acompanhando aí na Bíblia? Aquele que nasceu de Deus o protege. Quem é que nasceu de Deus e que nos protege? Jesus. Jesus nos protege do quê? De permanecermos no pecado e também do que vem adiante, e o maligno não o atinge. Jesus nos protege do maligno. Irmãos, a palavra aqui, e o maligno não o atinge, a palavra atinge aqui, é um sentido curioso. O maligno não o atinge, era como se dissesse assim, e o maligno não o agarra, não o prende. Então você é nascido de novo, não permanece no pecado. Então está livre do poder do pecado. Só que mais do que isso, porque o que é nascido de Deus, que é Jesus, que Jesus nasceu de Deus, ele o protege, e o maligno não o toca. Ou seja, o maligno aqui é uma pessoa, não é a malignidade num sentido geral, não. É o diabo, o maligno. O diabo só tem nome ruim, só é descrito de modo ruim. E esse modo maligno, ele é chamado na Bíblia de adversário, é chamado de acusador, é chamado de caluniador também. Quando você calunia alguém, você está fazendo um serviço que é de Satanás, sabia? Você está dando descanso para ele. Quando começa a falar dos outros, você está falando assim, não, fica de férias aí, tenha folga, deixa comigo que eu faço o seu serviço. Estou prestando serviço, é prestação de serviço terceirizado. Entendeu? É uma coisa que era para você estar longe disso, estar lá agarrado, fazendo coisa que não deve. Acusador, acusando. Acusação é uma desgraça, meus irmãos. Isso tudo é obra maligna, não é obra do Espírito de Deus. O Espírito Santo mostra pecado para mudar a nossa vida, para nos convencer a mudar e para nos colocar de pé. O diabo acusa para matar, roubar e destruir. Aqui, quando o texto diz assim, que aquele que é nascido de Deus o protege, e o maligno não o toca, o maligno não o prende, não o agarra. Agora, por que isso acontece? Porque você está nas mãos de Jesus. Jesus diz assim, todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma, lançarei fora. E Jesus diz que ninguém pode arrebatar da minha mão. Pastor Meis, me ajuda aqui. Faça de conta que isso aqui é uma pessoa. Pastor, coloca a mão assim. Ó, aqui está uma pessoa. Eu vou então arrebatar esta pessoa da mão ali do pastor. Isso aqui é arrebatar. Esse ato aqui, ó, é arrebatar. Quando Jesus disse assim, que aquele que está nele, ninguém arrebata da mão. Agora, esse aí é um crente. O que acontece? É isso aí, entendeu? Aí o maligno vem de novo. Não adianta. Pode ficar, pode levar para o céu. Irmãos, Jesus diz que aquele que está na mão dele, ninguém pode arrebatar da mão, ninguém pode tomar. Ninguém pode agarrar, entendeu? Ninguém pode grudar ali e levar. O diabo não vira para Jesus e diz: perdeu! Não, não tem, não tem, não tem. Irmãos, essa é uma das razões porque nós acreditamos que o crente não perde a salvação. O crente não perde a salvação porque ele, crente, é bonzão, é melhor que os outros. Não, é porque Jesus é bom. É porque Jesus não deixa ninguém arrebatar da sua mão. O maligno não o toca, o maligno não o atinge. Algumas versões dizem, o maligno não o toca. Porque uma obra maligna, agora, tem opressão. Aí é uma outra coisa. É o crente que fica dando ouvidos a Satanás. É o crente que fica, meus irmãos, eu ia usar uma palavra tão forte aqui. Eu vou usar a palavra, os irmãos não fica chateados, não. É o crente que fica fuçando aquilo que não devia fazer, fuçar. Que fica procurando confusão. Ele vai dando espaço, vai dando brecha. Aí o diabo trabalha na brecha. Isso aí é uma outra coisa. O crente, ele continua salvo. Ele continua, porque ninguém pode arrebatar da mão de Jesus. Só que às vezes ele está oprimido. Só que às vezes ele está cheio de confusão. Só que às vezes ele está fazendo a coisa errada. Só que às vezes está complicando. Irmão, se tem uma coisa que nós precisamos fazer, é descomplicar. Descomplique-se. Descomplique-se. Pare de ir se complicando. Então, aqui há uma garantia. Você pode estar livre do pecado e livre do maligno. Uma outra questão importante que o texto vai abordar, no verso agora 19. Sabemos que somos de Deus. E que o mundo todo está sob o poder de quem? Então o maligno tem poder. O maligno tem poder. Ele não pode lhe agarrar, ele não pode grudar em você e não pode te arrebatar das mãos de Jesus. Agora, no mundo, o maligno atua cheio de poder. Eu me recordo uma vez que eu fui num concílio examinando um rapaz para o ministério pastoral. Os pastores se reúnem e um coordena, o outro examina e dá a oportunidade a todos os pastores a perguntar qualquer coisa que quiser para o candidato a pastor. Então alguém perguntou assim: o irmão acredita, o diabo tem poder? Aí o rapaz disse: não, o diabo não tem poder. Irmãos, mas tem. Tem. A Bíblia diz que o mundo está sob o poder do diabo. O mundo que é o mundo sem Deus. Irmãos, basta a pessoa ter um pouco de boa vontade. Olha para o mundo. O mundo tem guerra por causa de Deus? Não. Não é por causa de Deus que o mundo tem guerra. O mundo tem guerra por falta de Deus. E por que que o mundo tem guerra? Porque ele está sob o domínio. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O mundo está sob o poder do maligno. O que que está sob o poder do maligno? Os conceitos do mundo. Você vê que o mundo exalta a vaidade. O mundo coloca a vaidade, aquilo que é aparente, lá nas alturas. A pessoa, outra coisa, os bens materiais, o mundo exalta isso, coloca isso como sendo o máximo. O poder humano. Essa necessidade do ser humano ser maior do que o outro, ser bom acima do outro. As injustiças. Por quê? Porque o mundo inteiro está sob o domínio do maligno. As guerras no mundo, não há um minuto nesse mundo que não haja uma guerra declarada. O mundo vive em guerra. Meus irmãos, essa questão dos refugiados é dramática. Nós escutamos agora lá na convenção um número absurdo. 20 milhões de pessoas no mundo estão vivendo em situação ou de estado de escravidão ou de semi-escravidão, 20 milhões de pessoas. E quando você para pensar nos lugares, entre aspas aqui, que estão bons, você vê as próprias famílias em guerra. A desavença humana, a falta de concordância, a rebeldia, a desobediência. Quando nós olhamos assim para o nosso contexto imediato, eu me lembro, meus irmãos, eu cheguei aqui para o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro já tinha fama de ser um lugar perigosíssimo. Mas tudo que eu vi sendo tentado até agora, parece que as coisas só pioraram. E é interessante que parece que cada investida que existe, acaba no final piorando de alguma maneira. Coloca o PP aqui, ali, ali, ali. Aí lugar que não tinha a violência tão alta como no lugar que foi colocada a UPP, aí agora nós temos onde tinha o PP, onde foi posto o PP, e lá para onde fugiram e levou o mal para lá. Eu estou impressionado com essa pregação sobre liberação das drogas no Brasil. Eu sempre tenho falado isso aqui. Quem é marginal hoje vai continuar marginal, só que com a droga chegando na casa das pessoas, nós vamos ter mais droga no Brasil. E quem é marginal, migrando de um tipo de crime para outro, nós vamos ter uma criminalidade mais ampla, com mais drogas nas casas dos brasileiros. Por quê? Porque o mundo inteiro jaz no maligno, o mundo não consegue enxergar o bem, o mundo é atraído pelo mal, o mundo tem gosto pelo mal, o mundo tem gosto pelo que é pecaminoso. Tem uma coisa que pode nos livrar do pecado e do maligno, é o Senhor Jesus Cristo, é a sua vida na mão de Deus. E aí ele mesmo esclarece: ué, mas como é que Deus faz para me livrar do pecado e do mundo e do maligno? Ele me tira do mundo? Não. Jesus disse na sua oração: eu não peço que os tires do mundo, mas que os guarde do maligno. Então guarda da sua vida, o vigia da sua casa, o vigia da sua alma é o Senhor Jesus Cristo. Por isso é que ele mesmo diz: eu sou o bom pastor, porque Jesus era aquele que guardava, que pastoreava as ovelhas, que pastoreia as nossas vidas. Entrega hoje o teu caminho ao Senhor. Você pode estar vivendo debaixo de uma tremenda de uma opressão, vontade de morrer, uma revolta dentro de você, uma coisa terrível, um sentimento maligno. Talvez você esteja vivendo também debaixo de um medo tão grande, assustado, assustada com tudo, um pânico tão grande. Entrega a sua vida ao Senhor Jesus. O texto diz aqui: sabemos que aquele que é nascido de Deus não está no pecado, aquele que nasceu de Deus o protege, Jesus o protege. Nossa igreja tinha um pastor, chamado pastor João Falcão. O pastor Falcão foi visitar em Bauru um pastor amigo dele. Chegou lá na casa do pastor amigo dele, esse pastor chamava-se Fausto. E ele tinha um filhinho chamado Fausto também. E acabou o culto, eles foram para casa e ficaram conversando. O pastor Falcão ficou conversando com o pastor Fausto, a esposa, e o menininho estava andando ali na casa. Ele foi ficando enjoadinho para dormir, porque a criança para dormir fica enjoadinha antes, né? Foi ficando enjoadinho para dormir, a mãe foi e colocou no bercinho, no quarto. Daqui a pouco, o menino, Faustinho, pequenininho, acordou lá e saiu do quarto e veio andando chorando para a sala. E a mãe perguntou para ele: por que você está chorando? E ele disse: porque o quarto está escuro. Ela disse: pode voltar, porque Jesus está lá no quarto. Ele fez a volta e foi lá para o quarto e fez um silêncio lá. E quando as crianças fazem silêncio, ou é porque estão aprontando, ou porque estão dormindo. Tem aquela até a música da Cassiane, quando ele fica em silêncio, aí você conclui, é porque está bagunçando, no caso da criança, né? Fez um silêncio lá, a mãe foi ver, ele estava dormindo. Ele foi para o quarto escuro e dormiu, porque ele entendeu que Jesus estava no quarto. Jesus está em cada quarto, em cada sala, cada rua, em cada lugar que você esteja. E pode te dar a libertação, seja do que for, seja do pecado, daquilo que você não consegue se livrar, e seja do maligno. Nós vamos orar agora, e eu tenho certeza que Deus tem a libertação que você necessita. Deus tem a libertação que a sua família precisa. Vamos orar agora. O pastor Delaney vai vir aqui, vai orar por todos nós. Eu queria que você se unisse agora. Se unisse agora. Nesse momento de oração, coloca sua mente, seu pensamento aqui. Acompanhe a oração com o pastor. Ele vai orar agora para Deus dar a você aquilo que você precisa.
Coloca a mão no seu coração. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra que aqui foi pregada, ó Deus, que falou aos nossos corações, e pedimos, ó Deus, que ela continue ecoando, ó Deus, e nos dando, ó Deus, a certeza de que o Senhor nos guarda e nos livra do maligno. Pai Santo, está aqui a tua igreja, ó Deus, nesta hora, pedindo por libertação da parte do Senhor. Ó Deus, se o Senhor possa estar agindo em cada vida, ó Deus, há aqui pessoas necessitando de libertação, ó Deus. O maligno, ele é poderoso também, ó Deus, e causa tantas dificuldades para a humanidade. Que o Senhor tenha misericórdia desse teu servo, dessa tua serva, ó Deus, que tem sofrido opressão por causa da investida dele. Ó Deus, dá libertação, meu Deus. Traz cura para cada alma que está aqui, ó Deus. Angustiada, ó Deus, com assuntos que, ó Deus, elas não conseguem ver resolvidos. O Senhor é bom, a palavra é bom em todo o tempo. Então, tem misericórdia deste homem, desta mulher, que está com a mão no seu coração, clamando ao Senhor, ó Deus, um auxílio poderoso da parte do Senhor. Meu Deus e meu Pai, olha para cada necessidade. Todos nós temos necessidades. Que o Senhor possa olhar com misericórdia e nos dar vitória sobre esse assunto. Nós queremos, ó Deus, estar, ó Deus, ao seu lado, justificados, santificados, ó Deus, e um dia glorificados para irmos para o céu com o Senhor. Mas para isso precisamos nesta hora, desse agir poderoso da parte do Senhor, trazendo sobre nós, ó Deus, da tua libertação, da tua cura, da tua paz. Eu oro, ó Deus, pedindo por cada um de nós aqui nesta hora, em nome de Jesus. Amém.